Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Nós vamos hoje começar uma série de 5 mensagens, de 5 pregações, baseadas nesse livro Bless, do inglês to bless, abençoar. Então, mensagens que vão ajudá-lo a dar aí algumas ferramentas, auxiliá-lo para que nós abençoemos o mundo. Você e eu fomos chamados, como Igreja de Cristo, a abençoar o mundo. Qual que é a melhor bênção que nós recebemos e que Deus quer que nós transmitamos aos outros? Qual é? Salvação, amor de Deus, que veio aqui para nos reconciliar com o Pai. Então, se você quer abençoar pessoas, é claro que tem várias formas de demonstrar esse amor, mas temos que chegar nessa bênção maravilhosa e grandiosa que é apresentar o Senhor Jesus, aquele que pode abençoar de forma definitiva, de forma duradoura, não só momentaneamente, não só neste mundo, claro que também somos chamados a servir nesse sentido, mas a bênção que dura eternamente. Você não foi chamado para converter pessoas, isso já, alguém já foi designado para fazer isso. Quem é que converte pessoas, que convence de pecado? O Espírito Santo. Então, para nós, nos foi deixado apenas a gente apresentar esse Jesus, falar dele, proclamar a mensagem do Evangelho e deixar que a obra de conversão seja feita pelo Espírito de Deus. Mas você e eu precisamos estar alinhados com o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da pessoa de Jesus. Deus, ele é completamente suficiente, estrategista, de mão cheia, competente para fazer tudo sozinho. Mas ele decidiu convidar você e eu para fazer parte deste ministério. Então, esse bless, esse livro aqui vai nos ajudar a simplesmente a gente se juntar ao trabalho que é de Deus, de abençoar as pessoas. Então, junte-se a Deus para que esse mundo seja abençoado e você seja um instrumento para que pessoas se reconciliem com o Criador e encontrem aí a salvação em Jesus Cristo. Romanos 10, versículos de 1 a 4, um pequeno trecho, mas fantástico, aí escrito pelo apóstolo Paulo, que diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo aqui manifesta um grande desejo, um desejo do seu coração, um anseio que ele tem aqui nas entranhas. Qual é? Que o seu povo, os seus irmãos de sangue sejam salvos. Que os israelitas, que os judeus encontrem o Salvador. O apóstolo Paulo, ele não só tem esse anseio, esse desejo, essa vontade forte e grande da salvação dos israelitas, mas ele suplica a Deus em favor deles. O apóstolo Paulo, ele suplica fortemente, pedindo a Deus: Deus, salva os judeus, salva os israelitas, salva esse povo. Ele reconhece que esse povo é zeloso, eles têm zelo, eles têm religiosidade, mas sem entendimento, sem uma prática que agrada a Deus. Deus não se agrada da religiosidade sem vida. Deus não se agrada da sinceridade sem verdade. Muitos anos atrás, quando eu era jovem, procurei um pastor, pastor Walter, o pai da Jaque aqui, dizendo: puxa, mas a sinceridade é tão autêntica, né? Tão verdadeira. Ele falou: tem muita gente sincera, mas adorando o diabo. Sinceridade não é suficiente. Tem que ser a sinceridade com a verdade. E nós estamos num mundo de tem que ser autêntico, tem que ser né, transparente, enfim. Se não for na verdade, não agrada a Deus. Esse povo aqui, o apóstolo Paulo fala que eles desconheciam a justiça de Deus. Eles estabeleciam a sua própria. Até hoje, as pessoas, o mundo faz assim. A justiça de Deus é uma salvação mediante a fé. E a justiça própria que muitos inventam, me dê exemplos, como é que as pessoas hoje estão vivendo a sua própria justiça? Ah, se eu for bonzinho, Deus vai ter graça comigo e aí eu vou para o céu. Que mais? Se eu for na igreja, assim, frequentemente, pelo menos 3 vezes por mês, né, e deixar a Bíblia aberta lá no meu criado mudo, é capaz que dê tudo certo. Isso é estabelecer a sua própria justiça para conseguir a salvação. Esse povo judeu aqui, eles desconheciam a justiça de Deus. E você precisa saber qual que é o parâmetro de Deus para a salvação. E não o que você acha, não aquilo que você ouviu dos teus pais, ou enfim, de alguém. Quantos e quantos, como este povo judeu, achava que se esforçando para cumprir a lei, se esforçando para tentar cumprir os 10 mandamentos, eles seriam então abençoados por Deus e receberiam a salvação. Quantos acham que vivendo uma moral boa, sendo bonzinhos, vão merecer o céu? Destes judeus e de todos aqueles que pensam dessa forma, é dito, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. É muito triste criar a sua própria justiça, achando que está de acordo com o padrão de Deus, mas perceber que não adiantou nada porque não satisfizeram a justiça divina. E o texto ainda nos diz, porque o fim da lei é Cristo. A lei de Deus é perfeita. Você não a consegue cumprir. Impossível. Ela te condena. Na realidade, a lei, se você se aproxima honestamente dela, você vai ver que a lei de Deus é um padrão tão alto que você é condenado por ela porque você não consegue vivê-la. E quando então você percebe isso, você tem que correr para Cristo e dizer, Deus, não consigo cumprir. Estou tentando aqui, mas eu estou caindo recorrentemente. A lei precisa te levar para Cristo. Você entende? O fim da lei é Cristo, porque pela lei ninguém vai ser justificado. Mas ela é um guia para você chegar até Cristo, para você clamar, Senhor, não consigo. Então, me perdoa, me salva, me dá esta vida. Porque basta apenas uma transgressão para você ser condenado por essa justiça divina. Mas quando você vai a Cristo e clama por misericórdia, clama por salvação, então Deus, Ele te perdoa, Ele te dá essa vida. E uma vida gratuitamente por toda a eternidade. Então não estabeleça a sua própria justiça. O versículo 4 diz, para a justiça de todo aquele que crê. Creia em Cristo, essa solução, creia em Cristo. Pare de tentar você conseguir merecer o céu obedecendo à lei de Deus, porque você nunca vai conseguir. Clame por misericórdia a Deus, por perdão. Creia naquele único que pode te perdoar e te salvar. Quinta-feira passada, terça, quarta, quinta, eu estava numa conferência do CTPI, que é um centro de treinamento para plantação de igreja. Já há muitos anos a gente vai, os pastores da Ação Bíblica, nessa conferência de 3 dias. E na quinta-feira tinha lá um moço de cerca de 40 anos, casado, 2 filhos. E eu perguntei pela sua história, alguns de vocês conhecem, não vou mencionar o nome aqui. E morava no Rio de Janeiro e ele conheceu uma moça ali na região ali de Cosmópolis, Artur Nogueira, enfim, a gente estava em Campinas. E ele então veio, casou. Tem 2 filhos e lá no Rio ele frequentava a igreja católica. Vindo para cá, a esposa frequentava a igreja luterana e então ele passou a frequentar a igreja luterana, mas atualmente ele disse que raramente ele vai. E pedi então que ele contasse a sua experiência aí com Deus, né? E perguntei ainda se ele tinha certeza da vida em Cristo Jesus. E ele falou, estou me esforçando, né? Estou tentando, estou buscando. E eu disse para ele, eu posso te ajudar, vou dizer uma coisa para você nunca mais carregar esse peso de você tentar buscar essa salvação e com esse teu esforço ficar amargurado se tem ou não tem essa vida. Se você já está no ponto de ter esse passe de entrada no céu. E aí pude apresentar o evangelho para ele, dizendo, olha, todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos crimes hediondos diante de Deus. E esses crimes hediondos, eles nos levam a uma separação de Deus, à morte eterna. E só tem um jeito de resolver isso. Não é tentando fazer coisas boas num nível tal que compense os pecados, as transgressões, esses crimes hediondos. Aí usei a ilustração, ele é motorista também. Se você passa num radar de velocidade acima dela, o que, que vai acontecer? Dali uns dias vem uma multa, uns pontos na carteira, e alguns fizeram assim, devem estar já com perto de 20, cuidado, hein? E aí, o que, que a gente pode fazer? A gente entra na justiça e fala assim, olha, já passei 100 vezes nesse radar, sempre na velocidade certa, então quebra essa, né? Só fui uma vez. Isso vai ser aceito? Obviamente não. Porque foi transgredido o código, a lei de trânsito. E já tem uma penalidade. X, não sei o valor, mas os pontos. E não tem como. Assim também na lei de Deus. Uma única transgressão da lei de Deus, nós nos tornamos culpados e merecedores da morte eterna. E continuei conversando com ele e disse, então, a única solução é você reconhecer o teu pecado, reconhecer que você falha, que você, mesmo com esforço, não consegue atingir esse padrão divino. Mas essa penalidade tem que ser paga, porque é tua, você que causou isso. E por isso, então, que Jesus vem, para ser o substituto, para pagar essa tua culpa, essa tua transgressão. Alguém justo, que é o Senhor Jesus, o único que poderia, de fato, pagar no teu lugar. A lei dos homens não permite, até onde eu sei, os advogados que me corrijam, é possível alguém pagar a pena por um outro? Não tem, mas na lei divina pode, né? Deus assim estabeleceu que o seu filho pudesse pagar no teu e no meu lugar o preço do nosso pecado. E por isso que basta crer naquele que se ofereceu gratuitamente para pagar a sua pena. E prova é que Deus aceitou esse sacrifício, é que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Ele está vivo, assim cumprindo a justiça divina, de que alguém precisaria morrer pelo pecado. Mesmo que em substituição, como foi, por causa do amor que ele tem por nós e não querer que nós morramos em nossos pecados. Eu não sei o que se passou no coração dele, mas ele ouviu atentamente, até o final, no final ele agradeceu. Mas é Deus quem converte. É Deus que convence de pecado. É Deus o único que pode fazer aquela obra de um clique e trazer esse entendimento. Mas volte comigo em Romanos 9, versículos de 1 a 5. O mesmo apóstolo Paulo. Parece que falando do mesmo assunto que está no versículo, no capítulo 10 que a gente acabou de ler. Diz assim, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Paulo sente tristeza pela situação do seu povo. Ele sofre pelo estado que se encontram os judeus, o povo de Deus. Apesar de serem o povo do qual veio Jesus, esse povo que recebeu a lei de Deus, que recebeu as promessas, que mais? Esse povo que foi escolhido para ser o primeiro beneficiário desse projeto e plano de redenção de Deus. Esse que tinha tudo. Mas eles não se voltaram para esse Deus. E Paulo está com dor no coração. Grande tristeza, incessante dor no coração. por esses perdidos. Eu creio que o nosso mal como igreja, pensando na missão que Deus nos deixou, é termos perdido a dor de ver os perdidos perdidos. Qual foi a última vez que você chorou por alguém que morreu, que partiu sem Cristo? Quando foi a última vez que você teve dor no coração por alguém que você falou de Jesus e ele rejeitou? Quando foi a última vez que você viu alguém que você ama, que ainda não é do Senhor e teve tristeza? E falou: Senhor, tem misericórdia dele. Eu creio que nós perdemos esse olhar do Pai aqui neste mundo, vendo os perdidos indo sem salvação. O apóstolo Paulo, ele está sofrendo. E se ele pudesse ser maldito para a salvação deles, se isso resolvesse, ele o faria. Aí vou mais. Você estaria disposto a morrer por um brasileiro, por uma brasileira? Não estou falando de gente bonzinha e boazinha, mas morrer por gente ruim? O apóstolo Paulo, se pudesse, morreria. Mas alguém não ficou apenas nessa expressão desse desejo, mas de fato se ofereceu, que é o Senhor Jesus Cristo, sentindo a dor, a tua dor, a minha dor. Ele, então, resolveu ali na cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Nós devemos carregar esse sentimento. Nós devemos carregar esse sentimento que estava em Jesus, vendo as multidões aflitas, e teve compaixão. Compaixão é um intenso desejo de ver o problema solucionado. Não é um sentimento assim, ah, que dó, que pena, tadinho. Não, a compaixão é uma profunda vontade de ver aquela situação transformada e mudada. E se nós queremos ser como Cristo, se nos chamamos cristãos, se nos chamamos discípulos de Cristo, nós precisamos resgatar esse amor, essa dor que o Pai sente, que Deus sente pelo mundo perdido, pelo seu familiar que está indo para o inferno, pelo seu colega de escola que você já está há 2, 3 anos e que não foi apresentado a ele. Quem pode trazer uma solução para a vida dele? Seu colega de trabalho, você senta lá todo dia e você ainda não apresentou as boas notícias que pode mudar a história dele para todo sempre. O apóstolo Paulo, ele sofre pelo seu povo, ele sente dor no coração e ele suplica a Deus. A sua oração, ela talvez não vai mudar todo mundo. No entanto, Deus usa a oração para te mudar. E te mudando, aí sim você vai ser um instrumento para mudar o mundo. Não é apenas uma oração passiva para cumprir tabela, mas aquela oração que mexe com você. Porque Deus faz isso quando você tem compaixão pelo próximo. E aí ele vai te mudar. E aí você vai se ver esse agente de Deus aqui neste mundo. Porque ele foi e deixou você e eu para anunciar as boas novas. O primeiro ponto aqui dessa mensagem de hoje é, que tem a ver com os 5 pontos aqui do Blaise, é: comece orando. Comece orando pelos perdidos. O apóstolo Paulo fazia isso. Comece orando. Corrie ten Boom, uma sobrevivente do Holocausto, disse: nunca sabemos como Deus responderá às nossas orações, mas podemos esperar que Ele nos envolverá em seu plano para a resposta. Ouça o testemunho de uma missionária, Ariadna, que trabalhou na Albânia. Ela tem algo a nos contar da sua experiência com a igreja sofredora.
Então, veja até o final. O envolvimento com a igreja sofredora traz para nós a visão de um cristianismo límpido, não negociado, e de uma marca de entrega que, eu vou dizer de mim, como cristã ocidental, eu desconhecia, né? Então, nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Foi-nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava. Né? Quando ele entrou na sala, Cristo entrou com ele. E nós fomos encharcados pela presença do Cristo. E a viúva dele, então, veio relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então, as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e, de forma recorrente, ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava. Né? Então, foi mantido 6 meses ali e, quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né, com aquela posição contínua e o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então, o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria, gente, não vale a pena.
Não vale a pena.
Né? Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa a cena que ele encontra. O pai está ali em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar. Né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, pai, nega. Depois o senhor conserta com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho. São 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça e responde ao conselho do filho assim, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo. Né?
Quando amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, toda a força, nós vamos amar quem Deus ama, as pessoas. E vamos querer abençoá-las. Acompanhem comigo algumas pesquisas que esse livro traz que podem nos ajudar nessa missão de apresentar a cruz ao mundo. A pesquisa diz o seguinte, alguns dados. Cristãos receberam uma afirmação, uma declaração e como eles reagiram a isso. Então, a primeira, parte da minha fé... Vou dar um tempinho que eles tiveram que mudar aí de... Pronto, obrigado. Parte da minha fé significa ser uma testemunha de Jesus. Então, esses cristãos receberam essa afirmação. 96% dos entrevistados, todas as faixas etárias, disseram, a gente concorda fortemente com essa declaração. Alguns concordavam até certo ponto. Então, ser testemunha, todo mundo está de acordo. Uma segunda afirmação e declaração. A melhor coisa que poderia acontecer a alguém é que esse alguém conhecesse Jesus. Também, todos concordaram. 96%, quase todos, né? Mas 28% também acreditavam que é errado compartilhar as suas crenças pessoais com alguém de fé diferente, na esperança de que um dia eles irão compartilhar da mesma fé. Então aí já começam alguns porém. E essa porcentagem subiu para 46% para cristãos entre 20 e 30 anos. Então, chutando aí para cima, quase 50% nessa faixa etária acreditava ser errado compartilhar a sua fé com o desejo de que esse ouvinte conhecesse também essa mesma fé. Até aqui, a gente já percebe que tem um ponto para ser corrigido. Se essa estatística, essa pesquisa vale para cristãos do Brasil, precisa alinhar a sua mente e o seu coração com o pensamento de Deus. Se quase 50% dessas pessoas mais novas creem que é errado compartilhar as suas crenças pessoais com os outros, então quem vai falar de Jesus? Quem vai apresentar essa fé? Tentando traduzir isso, talvez pensando na mente desses jovens de 20 a 30 anos, talvez pensem o seguinte: minha fé fez diferença para mim, faz uma grande diferença para mim, e sei que pode ajudar outros. Jesus nos diz que são boas notícias, e eu deveria compartilhá-las, mas, ao falar dessa fé com os outros, eu acho, e tem gente que diz, que estou fazendo proselitismo. Que é, o que é o proselitismo? É converter outros a uma religião, a uma fé, a uma crença. Ou parece que estou forçando alguém a se tornar seguidor de Jesus. Eu escrevi aqui, arreda Satanás, porque esse pensamento não é divino, não é de Deus. Mas percebe o que, que o diabo está colocando na mente dos cristãos? De que se você apresentar a fé, você está forçando alguém a seguir. E não é essa a ideia. Está apresentando aquele que pode mudar a história da vida de alguém. Mas colocando como se fosse uma coisa ruim, né? Fazendo proselitismo. De acordo com a empresa americana de pesquisa de opinião, Gallup, 87% dos americanos dizem que acreditam em Deus. Se também vale, então, para nós brasileiros, significaria que de 10 pessoas que você tem aí na sua volta, que você conhece, quase 9 acreditam que há um Deus. Obviamente, nós não estamos dizendo necessariamente do Deus Criador, né? Mas, e nem que são religiosos e nem frequentadores de igreja, mas que tem aí uma percepção de uma divindade, de um ser, né? E Deus colocou o pensamento da eternidade em nós, então isso não é contrário, né? Provavelmente a maioria não tem nenhum relacionamento com Jesus, mas tem um ponto aí, tem uma espiritualidade. Obviamente, precisa só mostrar que espiritualidade é essa que o cristianismo apresenta, que é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. Elas só precisam de alguém em quem confiem para ajudá-las a encontrar o caminho de volta ao Deus único e verdadeiro. Aproveite essa brecha, essa deixa. As pessoas que estão à sua volta, quase 9 de 10, 90%, creem que há alguma coisa, há um ser. Apresente Jesus. E ainda me permita mais um dado. Mais de 1 em cada 4 não cristãos, ou seja, cerca aí de 25%, diria que está curioso sobre o cristianismo e o que isso significa para suas vidas. E essa estatística sobe até 36% para a faixa entre 20 e 30 sobre esse interesse pelo cristianismo. Portanto, não apenas a grande maioria de seus amigos e vizinhos acredita num Deus, mas algo entre 25% e 33% tem interesse em aprender mais sobre Jesus, sobre o cristianismo. E uma última estatística, 79% das pessoas sem igreja concordaram com a seguinte declaração: não me importo de falar com um amigo sobre sua fé, se ele realmente a valoriza. Portanto, dentro de uma amizade, a grande maioria das pessoas está disposta a falar sobre coisas espirituais. Por isso que os leitores aí do nosso momento, da nossa sociedade, os cristãos, né, têm dito: faça amizade com as pessoas. É difícil você reunir 500 pessoas num salão com um apelo de que vai ter uma música cristã, de que vai ter uma mensagem bíblica. Ou ir para a praça e esperar que 1.000 pessoas venham ouvir, como já foi em outros tempos, ou lotar um estádio para apresentar a cruz. Mas amizade, e todos nós temos, até o momento que essa pessoa vai ter interesse de ouvir o que você crê. E essa abertura existe, e bastante, porque há ali um relacionamento aberto, franco, que permite então essa troca do que o outro crê, do que você crê. E a obra de Deus é feita porque nós contamos com o Espírito de Deus, que é poderoso justamente para trabalhar o coração das pessoas e fazê-las mudar de ideia, de pensamento, essa obra Deus tem feito desde o início da criação. E mais ainda, três pontos que eu creio que podem nos ajudar, que o livro também nos traz, é: os seus vizinhos desejam algumas coisas. A primeira coisa que eles desejam é ouvir sem julgamentos. Os nossos vizinhos querem que alguém se incline e apenas ouça. Eles querem alguém que presuma o melhor. Eles desejam que outro absorva suas perguntas e história. Há um desejo das pessoas de que sejam ouvidas. Entre nisso, fala, então me conta a sua história, me conta o que você crê. Cuidado para não entrar com os dois pés, as duas mãos, sem saber nada dele. E ó, vou te falar de quem mudou a minha vida, você vai ouvir aqui, fica quietinho e no final você tem que levantar a mão e crer em Jesus. Né? Estabeleça isso, porque as pessoas querem isso. Mas para que elas possam processar seus sentimentos e experiências no relacionamento, então cuidado para não chegar num veredito. Ouça. É prudente. Incrivelmente, 2/3 disseram que não tinham ninguém em suas vidas que as ouvissem sem julgamentos. Jesus ouvia as pessoas, ouviu Nicodemos, não deixou de falar, mas ouviu. Ouviu a mulher samaritana, ouviu o cego de Jericó clamando por Jesus, mesmo que os discípulos e a multidão, né, queria abafar, ele insistiu e Jesus mandou chamá-lo. O que você gostaria que eu fizesse? Ah, claro que eu torne a ver. Uma segunda coisa que os teus vizinhos apreciam é permitir que tirem suas próprias conclusões. Seus vizinhos estão procurando por alguém que não force uma conclusão sobre eles, mas confie que eles terão sua própria jornada espiritual. Senão seria, talvez, proselitismo, né? Seria coação. Nossos vizinhos amigos querem que os amemos, que os ouçamos e nos interessemos por eles e que interajamos com eles, mas deixe Deus atraí-los. Jesus não coagia as pessoas a dizerem sim, a fazer uma oração no final, né, de aceitação. Ele até foi aberto com os discípulos, falou, vocês querem ir embora também? Não estou segurando aqui ninguém à força, não. Eu estou buscando voluntários que queiram negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E o Evangelho continua assim, sendo apresentado dessa forma. E uma terceira coisa, confiança em compartilhar nossa própria perspectiva. E aqui é muito interessante, porque depois de ouvir o seu amigo, sem essa guerra para começar a podar tudo que ele crê, porque quem não conhece a verdade não tem discernimento ainda, né? E, mas uma vez que você estabeleceu isso, você está dando espaço para que ele possa ouvir o que você tem a dizer. E aí ele vai querer ouvir a tua história. Aí ele vai querer ouvir a tua experiência. Depois de ter investido o suficiente no relacionamento, ouvindo o seu vizinho, amando, independentemente do que ele diz, você terá um lugar permanente na vida dele. E você poderá, então, apresentar, porque ele vai ter confiança naquilo que você está dizendo. E você vai poder apresentar o amor de Deus, a pessoa de Cristo, sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Ganhe o direito de poder contar a sua história de vida com a pessoa de Jesus. Não apenas encurrale alguém para que ele aceite a verdade. Faz sentido? As pessoas estão procurando amigos. Há uma carência, tem sentido? O mundo carente, né? De amizade, de amor. O amor se esfriará nos últimos tempos, né? E nós temos esse amor. Será que nós amamos a esse ponto de querer investir numa amizade com vistas a apresentar Jesus? Ou a gente fala, vai dar muito trabalho. Melhor eu dar um link aí para ele assistir alguma coisa, né? Nós fomos chamados nessa missão no contato. Contato com as pessoas. Olho no olho. O mundo está cético. Por que que no mundo pós-cristão ele ouviria algum podcast? Depois que você for amigo, aí sim, você vai dizer, ouve isso aqui, ou esse meu amigo falou, eu vou dar crédito, vou ouvir. Aí sim. Mas demonstra o amor de Jesus. Jesus era amigo dos pecadores. Sim ou não? Foi chamado assim, né? Pelos outros, né? Mateus nos diz, pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Aí vem Jesus, que come e bebe, e chamaram ele de glutão e bebedor de vinho. O mundo nunca está satisfeito com nada, né? amigo de publicanos e pecadores. Qual era essa amizade que Jesus tinha com os pecadores, indo na casa deles, andando junto, com vistas a apresentar o evangelho? Ele foi na casa de um Zaqueu, cobrador de impostos, mal visto, para o quê? Para que esse homem fosse resgatado. E ali, nesse contexto, nós temos Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Nesse, enfim, vários contextos, mas esse é o propósito. Não perca o propósito. Quando você se relaciona com os pecadores e publicanos, não perca o propósito. Não é para você se divertir e ser mais um igual a eles. Você tem ali uma missão. Então, estabeleça esse relacionamento que tem seus limites, mas com vistas a apresentar o melhor amigo que as pessoas podem ter, que é Jesus. A estratégia de Jesus era muito simples: amizade para abençoar. To bless. Comece orando. Esse é o primeiro passo para que o seu coração queime de amor pelas pessoas que estão aí se perdidas. Quando Deus escolheu Abraão, ele pediu a mesma coisa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 5 vezes a palavra bênção aparece em 2 versículos. Te abençoarei, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o projeto de Deus, te abençoar para você abençoar. Quando eu mando uma mensagem de parabéns ou falo, eu procuro linkar essas duas coisas. Deus te abençoe, mas a bênção não tem que ficar acumulada em você. Deus te abençoe para você continuar sendo bênção neste mundo. Tem um propósito. Você não é um mar morto só recebendo água. Você tem que despejar essa água e ser bênção para o mundo. Escute o resultado de uma pesquisa e um ensaio, uma coisa que foi feita numa região, e aí foi chamado um grupo de abençoadores e outro grupo de convertedores. E isso foi na Tailândia, que os missionários, então duas equipes foram e viveram essa realidade missionária na Tailândia. E embora as duas equipes tivessem objetivos semelhantes, né, que era levar a bênção, enfim, a salvação do povo tailandês, as estratégias aí foram distintas. Então, o grupo dos convertedores, eles tinham a intenção de evangelizar e converter as pessoas. Evangelizar e converter. A gente está indo lá para isso. O objetivo era salvar almas. O grupo dos abençoadores explicou a sua intenção da seguinte forma: nós viemos para abençoar quem Deus vai colocar no nosso caminho. Aí o estudo acompanhou esse grupo de convertedores, esse grupo de abençoadores, e no final, então, fizeram algumas descobertas. Primeiro, a presença dos abençoadores na comunidade resultou em grande quantidade de bem social. As pessoas abençoaram numa dimensão maior de ajudar em todas as necessidades, demonstrando o amor prático em tudo aquilo que era a realidade daquela cidade. Verificou-se que esse grupo contribuiu para a melhoria da sociedade, da vida em comunidade e da criação de capital social. A presença dos convertedores, entretanto, parecia não fazer diferença. Aqueles que foram apenas para... A gente precisa converter pessoas. Não teve esse envolvimento, essa benesse aí na área social e educativa, enfim, das pessoas como um todo. Mas a segunda descoberta é que o grupo dos abençoadores viram 48 conversões, enquanto que o grupo dos convertedores viram apenas uma conversão. Então, os que foram para abençoar, com o propósito, obviamente, de apresentar o evangelho, tiveram mais resultado do que aqueles que simplesmente vieram com uma mensagem para transferir e querer que todo mundo se dobre, sem vir acompanhado desse amor, dessa bênção que recebemos, que a gente deve distribuir àqueles que estão à nossa volta. Torne-se bênção para os seus vizinhos. Como? Então, o primeiro passo de hoje: comece orando. E bless, então, é um acróstico, né? Begin praying. Então, lá em Santana a gente falou, né, seguindo o livro, busque primeiro em oração para ser o B, mas vamos simplificar, comece orando, né? Comece orando. E Jesus, ele vendo as multidões aflitas, exaustas, sem pastor, ele teve compaixão. E o que, que ele fez para resolver isso? Sozinho ele não ia dar conta, na sua humanidade. Ele capacitou discípulos, escolheu 12 discípulos, pediu a eles para que orassem, para que o Pai mandasse trabalhadores, porque a seara é grande, para cuidar das suas ovelhas. Quando ele chamou Pedro, lá depois da ressurreição, o que, que ele falou para Pedro? Você me ama? Precisa primeiro amar a Deus de todo coração, toda alma, todo entendimento. Sim, te amo. Te amo. Você me ama mesmo? Então vai amar as minhas ovelhas. Vai apacentar as minhas ovelhas. Vai cuidar delas. Você percebe o apreço que Deus tem por cada ovelhinha? Para cada ser humano? E nós precisamos pulsar com esse mesmo amor de Deus para com as pessoas que estão à nossa volta. Quando somos movidos por compaixão, nós clamamos a Deus. A compaixão é esse desejo de minorar o sofrimento do outro, da miséria que ele se encontra sem Cristo. Participar desse processo de tirá-lo dessa infelicidade que ele se encontra sem Jesus. E isso nos empurra à oração. Comece orando, porque a obra é demais para a gente apenas com as nossas forças. Nós precisamos do Senhor. Quando você ora, o seu coração fica sensível, ele amolece. E porque você está buscando a Deus. E quando você, então, é amolecido, você tem mais compaixão e você ora mais. É um círculo vicioso, orando e com esse desejo de ser bênção. O que aconteceria se todo dia, ao acordar, nós orássemos pela salvação dos nossos vizinhos? Se todo dia nós acordássemos e orássemos pela salvação dos nossos familiares, aquelas pessoas que nós amamos, que estão do nosso lado, que a gente vai encontrar naquele dia. Jesus começou o seu ministério orando, passou a noite toda orando, ao amanhecer escolheu os seus 12 discípulos, os instruiu para serem bênção no mundo. Eles foram abençoados por Jesus para abençoar o mundo. E vocês conhecem a história da igreja primitiva, dessa comunidade aí de amizade, né, no livro de Atos, que continua abençoando até os confins da terra, com a mensagem de um Cristo que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. Comece orando. A oração vai mudar você e aí vai mudar os outros. Quando o Espírito Santo de Deus, ele está cheio em você, que você está pulsando junto com essa obra que ele quer fazer de convencimento, você vai perceber coisas e você vai passar a agir na direção das pessoas, por exemplo, lembrando de alguém e falando, olha, vamos tentar marcar um café essa semana. Você vai ser startado pelo Espírito para você mandar uma mensagem para fulano de tal, mandar um versículo, para você ir na direção desses perdidos e ter forças e vontade de conversar, de apresentar a mensagem quando se apresentar a oportunidade, ou você vai criar as oportunidades, e pessoas vão dizer, como é que você sabia disso? E você pode dizer, porque eu estou orando por você. É coisa de Deus, e Ele faz esse sobrenatural de forma tão, tão linda. Não dê desculpas por não orar. Nós arrumamos tempo para orar quando a gente está em crise. É ou não é? Quando está em crise, a gente arruma tempo para orar. Porque a crise nos empurra aí para essa percepção de que a gente precisa de Deus. Gente, o mundo está em crise. O coração sem Deus está em crise. Isso tem que te empurrar para a oração também. Para você sentir a dor que Deus sente pelo mundo em crise e perdido. Ore, ore. A oração leva tempo, requer foco, requer energia. Mas não precisa de um dia inteiro, não. Se você quiser mudar a sua vizinhança, quiser mudar a sua família, quiser mudar a sua empresa, a sua escola, comece orando. Comece orando. E o autor aqui do livro nos conta, o Dave, que ele fez amizade com um pai colega do filho dele. Então, os dois filhos, né, o filho do Dave e o filho do Michel, eles se encontravam lá para fazer um esporte e como é que os pais ficam na arquibancada lá torcendo, enfim, conversando, né? E ele, então, estabeleceu essa amizade aí com esse Michel e sentia assim, ele bem, bem duro, rude, sempre fechado. E ele orando por esse Michel, orando. E é alguém que ele falou assim, jamais iria na igreja, quando mencionou alguma coisa, ele achava besteira. Então, alguém completamente avesso aí a frequentar, enfim, a conhecer a igreja. Ele era um homem bem sucedido, tinha casado com uma linda mulher, mas ele tinha um segredo, alguma coisa assombrava a vida dele. E o Dave continuou orando aí bastante perseverantemente durante 2 anos e meio, por esse Michel aí, até que um dia teve aí uma abertura, e o Espírito Santo trabalhando no coração desse Michel aí, bem, bem fechado. Um dia esse Michel abriu aí o seu coração e contou o que ele estava vivendo, durante 20 anos, assombrado com uma coisa que não saía do coração dele, que só a esposa sabia. Ele estava numa estrada dirigindo, o amigo dele do lado, eles tiveram um acidente e esse amigo morreu. E a família culpou ele dessa morte. Então, alguém que carregava um peso que não conseguia ser liberto. E aí, conversando, já ali ele já encontrou um alívio de ter contado para uma segunda pessoa, né, além da esposa. E esse Dave convidou ele para participar de um PG. E é aquele PG que estava vazio, né? Que quem organiza fala assim, nossa, caramba, justo hoje que tem alguém, não vem ninguém. Não se preocupa com números, não, tá? Tinha 6 pessoas. E tinha um casal ali, do PG, que, não sei porquê, mas contou a história dela, de uma filha de 17 anos que foi assassinada. E aquilo, então, abriu espaço para esse Michel, também, então, queria contar o que eu sofro, né? E a experiência daquele casal, então, permitiu que ele contasse e Deus foi, então, trazendo alívio e resolvendo essa questão que tinha acontecido há 20 anos atrás. Ele conheceu o Senhor Jesus, foi batizado e aí uma história bonita, um fim bonito, se aproximando do Senhor Jesus. Como tudo isso começou? Com oração, 2 anos e meio, conversando, mas orando. Porque isso aí, como é que aparece isso se não for coisa de Deus, né? Você já pensou em quantas pessoas nunca receberam uma oração? Você anda por aí, você anda de metrô, será que aquela pessoa lá já foi objeto de amor de um cristão orando por ela? Jesus já orou. Há mais de 2000 anos atrás, por você e por mim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ore pelos outros. Ore, mesmo que você não conheça. Fulano aqui passou na minha frente, aqui estou esperando nessa fila aqui do caixa aqui para pagar a roupa que eu comprei. Abençoa essa vida aqui. Abre o coração dela. Comece orando. Concluindo, e para a conclusão, eu preciso de alguns voluntários que distribuam esse papelzinho aqui para toda a igreja. Rapidamente, 4 pessoas, por favor, João, distribui naquela coluna lá. Mais um aqui nessa coluna. Marina, obrigado. Pronto, cada um. E o desafio é que você pegue esse papel, que é a proposta aí, para a gente ser objetivo e se planejar para essa oração pela salvação dos perdidos. Eu tenho o meu papelzinho aqui, já desde maio deste ano, e já posso contar 2 experiências aqui de orar. Aqui, um dos meus nomes aqui nesse cantinho é o avô do Mateus. Vocês conheceram o Mateus e vocês conheceram o Vanderlei, né? O Mateus foi no acampamento em janeiro, foi em julho, e agora no último final de semana o avô dele foi no retiro da igreja e estava lá, né? Não sei o que Deus está fazendo, obrigado. Mas ele responde, ele tem interesse. E um outro aqui, que é o meu fornecedor de mandioca, que passa na rua lá semanalmente, e que falou que ia hoje na igreja. Obrigado, João. Orem por ele, orem pelo Fernando. Fernando, e justamente ontem liguei para ele, está passando por um momento difícil, um problema ali de falecimento na família, estava muito sensível, e falou, eu vou, estou precisando sim. Né? Comece orando. Qual que é a ideia aqui? Você colocar 8 nomes, 8 vizinhos aqui. Vizinho pode ser vizinho, vizinho, de apartamento, de casa. Pode ser, talvez, o seu vizinho lá de trabalho, vizinho na escola, vizinho familiar, pode ser na academia. Mas que sejam pessoas que você tem contato, que vai facilitar você ter ali um relacionamento. E não alguém que você tem que viajar, talvez, 4 mil quilômetros para encontrar a cada 5 anos. Né? Isso vai dificultar. Então, ore a Deus até para colocar os nomes. Tá? Talvez você já tenha um nome, já que veio à sua mente. Esse você já põe aí, que é para você se animar. Né? E eu posso dizer que eu levei uns dias aí até fechar essa lista. Ainda coloquei 2 aqui no cantinho, então eu tenho 10. Né? Ore por essas 10 com esse objetivo. Deus, eu quero ser bênção na vida deles. Ore pela saúde física deles. Ore pela situação financeira deles. Ore por tudo. Abençoe essas pessoas. Deus é poderoso para fazer. E não esqueça. Ore para que Deus toque no coração deles e que você seja instrumento de bênção na vida deles. Crie oportunidades. Aproveite aquelas que aparecerem. E você vai precisar de uma disciplina para orar. Isso aconteceu comigo. Então planeje. Você vai orar quando? De manhã? Onde você vai deixar esse papelzinho? Ah, eu todo dia eu abro a Bíblia, então deixa na Bíblia. Não, eu vou deixar ali na minha mesa, vou deixar na geladeira. Algum lugar que você se programe. Olha, ore, você não vai levar mais do que 5 minutos. Orar por essas vidas aqui e diariamente. Planeje se vai ser à noite quando você voltar, se vai ser na hora do almoço. E prepare-se, porque Deus vai fazer coisas. Eu não mencionei aqui um outro nome, mas também tive a oportunidade de levar um desses nomes aqui para uma necessidade que ele tinha. Ele estava na minha casa ali, veio essa informação e vontade eu não tinha muito, porque ia mexer na minha agenda, né? Ia levar um tempinho até ir com ele, levá-lo de carro no lugar, voltar. Mas eu falei, essa é a oportunidade que Deus está dando. Aí fui e abençoando vidas, abençoando pessoas que precisam do amor de Deus de forma prática. Então, separe esse tempinho por dia e fique atento, porque você vai ver o que Deus faz. Só se você se negar a querer ser bênção, aí você vai ter as oportunidades e vai falar, agora não dá. Então você tá negando de se juntar à obra que Deus está fazendo. Porque o que vai ser cobrado de você é a agenda de Deus, não é a tua. Vai ser o kairos de Deus, as pessoas que Ele quer que você seja instrumento de bênção na vida deles. E você que já tem o Espírito Santo, já é capacitado para isso. Não terceirize, é você, sou eu, individualmente, para fazer essa missão que é de Deus. 120 mil pessoas morrem por dia sem terem ouvido de Jesus. 120 mil pessoas por dia morrem sem ter ouvido de Jesus. 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram do Senhor Jesus. Begin praying, comece orando. Senhor nosso Deus, nós queremos nos juntar àquilo que o Senhor está fazendo neste mundo. E nós queremos ser cooperadores contigo, Deus, para abençoar pessoas, abençoar aqueles que estão à nossa volta. Queremos amá-los, Deus, com o mesmo amor com que o Senhor nos amou. Pedimos perdão, Senhor Deus, pela nossa falta de amor. Pedimos perdão pelo nosso conforto em primeiro lugar, pela nossa satisfação em primeiro lugar. Senhor Deus, queima o nosso coração pelos perdidos. E assim como Jesus tinha compaixão deles, dá-nos, Deus, essa compaixão, esse desejo de ver ali a dor, o sofrimento alheio ser resolvido na pessoa de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo, Senhor Deus, nos faz chorar, nos entristecermos, Deus, por aqueles que estão caminhando para o inferno. O Senhor nos agraciou com a vida e nós queremos agraciar outros. Nos dá essa alegria, Deus, de sermos esses instrumentos. para a salvação de muitos ainda este ano, Deus. Nos usa. Usa esta igreja, esta comunidade, Deus, para que sejamos missionais e abençoadores. Ajuda-nos, Deus, a sermos perseverantes na oração, para que pessoas possam se reconciliar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.